Audiobook Grátis apresenta. A cerimônia do casamento de Viriato com Lizia estava determinada para dia certo. O cabecilha era esperado na torre redonda de Achale, e já sobre o lar ardia o fogo sagrado que representa a santidade da família apoiada nesses mistérios cultuais da memória dos antepassados. Lizia entretinha o fogo, quando chegou Viriato o guerreiro aproximou-se de Idevor, e disse com uma dominadora serenidade, agora, que já temos uma pátria livre, também quero render culto aos meus antepassados, e venho rogar-vos por isso, para que Lizia, vossa filha adoptiva, me acompanhe neste ato comendo comigo do mesmo pão diante do mesmo fogo. Idevor ergueu-se de onde estava sentado, aproximou-se da pedra focal, e chamando para junto de si todas as pessoas que habitavam na torre redonda, proferiu a fórmula sagrada, eu vos entrego, ó mancebo, a minha filha Lizia, trocando este lar paterno pelo que ides inaugurar com amor e esperança. E pegando em Lizia pela mão, conduziu-a para Viriato, como desligando-a da religião domestica, e entregando-lhe-a para que a iniciassem um novo culto da família que de hora em diante pertencia. Os dois esposos olharam-se com ternura, os cânticos das donzelas que acompanhavam Lizia ressoavam com a majestade de um sacramento, e naquele dia entre festas, banquete e recitação de poemas, passou-se a primeira parte do cerimonial consuetudinário do casamento. No dia seguinte era a partida da esposa para a terra de seu marido. Saíram da torre redonda os três companheiros de Viriato, e a luzida cavalgada que tinha de conduzir a noiva pôs-se a caminho. Lizia, vestida de branco e com a lunula de ouro na cabeça, coberta com um véu, ia em um carro todo enramalhetado, ladeado pelos cavaleiros da trimarquesia. E adiante caminhava um arauto levando um facho acceso, que como símbolo nupcial dava a cavalgada o prestígio do sentido religioso. Em todo o percurso ou pompa, modulavam-se hinos consagrados e de toda parte vinham ao encontro da cavalgada homens e mulheres, que atiravam com flores para o carro da noiva e lhe derramavam trigo pela cabeça, augurando felicidades. Ao aproximar-se de Viseu, três raparigas robustas e esbeltas, trajando vestidos garridos, com suas arrecadas de ouro, vieram colocar-se diante do carro de Lizia, e foram seguindo-a cantando-lhe uma canção de marcha nupcial. Pelas suas vozes, como excelentes cantadeiras, bem conhecidas, espalhavam a alegria em volta de si e eram Cainia, Aponia e Niliata, de que Viriato se recordou com júbilo. Fora ao subir da Serra dos Hermínios que elas lhe falaram de Lizia, e é com o mesmo encanto que agora entoam a marcha nupcial. Bem-vindo par ditoso para a nova morada. Do amor o laço forte não o desata a morte. Pelo braço do esposo lá vem a bem-casada. Laço que a união celebra, nem mesmo a morte o quebra. Como ao tronco ramoso a vide entrelaçada, que outro laço mais ata? O filho que os retrata. Que encontre enfim do gozo nesta união consagrado o par, que vem sorrindo o par ditoso, bem-vindo. Estava a terminar o trajecto festivo, e começava a terceira parte da cerimônia do casamento, em que a entrada da esposa em casa do marido se fazia por um rapto, pelo qual este, sem que ela tocasse com os pés no limiar da porta, a introduzia junto do lar, no novo culto doméstico pela sua autoridade de chefe da família, que assim iniciava por sua vontade. Era aí que devia ser partido o pão entre ambos, diante do fogo do lar, bebendo nessa comunhão para a vida e para a morte, unificando as almas por um sacramento indissolúvel. Passou-se rapidamente este ato, porque era imensa a multidão de gente de todas as terras da Lusitânia que esperavam os noivos na cava de Viriato, aonde se formaram um esplendoroso arraial, em que se expuseram todas as riquezas naturais e industriais da terra. Ali se encontravam os chefes das contrebias, acompanhados dos seus ambactes, com os presentes oferecidos aos noivos. Conheciam-se logo entre a multidão jubilosa os principais chefes dos castros e citanias da Serra da Estrela e diziam os curiosos, olha o chefe do cabeço do crasto de Torvozelo. E o do crasto de Tintinalho? O do castelo de Rei Gozo, não faltou o chefe do cabeço de Escarrigo nem o de Videmonte ou de Verdolhas, e de Tabeiró. A gente de trás os montes também reconhecia os seus chefes, lá está o de Castro de Avelãs. Olha o de Formil. Mais o de Fervença. Também o de Castro Samil. E o de Lambeiro Branco. O de Soutelo. Mais o de Rabal e o de Alfaião. A gente do Alentejo mostrava certo orgulho ao apontar para os seus. chefes da Orca, de Castro Verde, da Cola, de Castriz. Do norte, da região calaica, viam-se os chefes das citanias, como os das de Briteiros, Tintinolho e Sabroso, o chefe da coroa de Amonde e o do morro de Afífigo, do Castrelo de Neiva, o de Monte Ferroso de Laundo, Guifães, da Roboreda. Era uma homenagem unânime de simpatia, de reconhecimento a Viriato pelo êxito da violenta campanha de libertação da pátria comum. Com as festas que por toda a Lusitânia e seu Tiberia se fizeram ao conhecer-se o texto do Tratado de Paz, e ao regressarem a seus lares os homens que há tantos anos andavam na Guerra da Independência, coincidiu também a notícia de que em breves dias seria celebrado o casamento de Viriato com Lisia, a Virgem Cenoteia, aquela que sempre vaticinara a liberdade da Lusitânia. Assim, cada uma das terras que contribuirá com tantos sacrifícios para coadjuvar Viriato no castigo da infamíssima e sanguinária perfídia de Galba, resolveu mandar uma deputação para representar nas festas nupciais do valente caudilho. Essas deputações eram formadas de moços e raparigas, vestidos com os trajos das suas províncias os mais vistosos e característicos, que iriam fazer os cortejos do esposo e da noiva, e alegrá-os com as suas danças e cantares. Durante os dias das bodas e tornabodas iam também os homens bons ou antigos com os presentes de bois e novilhos, de vinho, cereais, frutas e sequilhos, para que a nova família se iniciasse pela abundância e as mulheres, as mães, que fiavam no lar, ofertaram também as suas grandes teias de pano de linho e bragal, meadas de linha alvíssima e fina, boiões de mel, e aves sem conto. Era uma homenagem com o sentido de uma contribuição nacional espontânea àquele que soubera unir as populações dispersas no mesmo sentimento de uma pátria livre. Para a cidade de Vaca, fundada pelos Turdulos, que está próxima das fortes muralhas da cava onde Viriato no ano 608 derrotara o cônsul Nigídio, é que se dirigiram todas as deputações para as festas do casamento do caudilho. Ali, naquela cidade, junto do rio Vacoa, costumava Viriato recolher-se temporariamente das fadigas da guerra. Era ali que tencionava viver tranquilamente o resto de seus dias no remanso do lar com a adorada esposa, Lisia, que tanto fortificara pelo ascendente moral e confiança no futuro da Lusitânia. Da cidade de Vaca partiu o cortejo dos moços à frente de Viriato, que iam ao encontro da noiva, que vinha da ilha sagrada de Achale, acompanhada por seu pai e Devor e pelo grupo das donzelas de todas as cidades lusitanas lá reunidas para essa marcha. Por onde Lisia passava punham-lhe arcos de flores e verdura, tapetavam-lhe a estrada com ramos e plantas aromáticas de alecrim e verbena, e arrojavam-lhe punhados de trigo, cantando seguidilhas de felicitação e augurando venturas. Quando o cortejo chegou à margem do Vacoa, os grupos interrogaram-se mutuamente, e depois de simuladas as perguntas e respostas, em que Lisia era concedida como esposa a Viriato, o guerreiro passou o rio com presteza, e como por encanto lançando o braço em volta da cinta de Lisia, levantou-a do chão para cima do seu cavalo branco, partiu a desfilada fazendo o ato cerimonioso do rapto. Todos os mancebos foram após ele, mas quando chegaram à cidade de Vaca já encontraram Viriato e Lisia juntos no balcão de pedra que dava entrada para a casa que fora construída para a habitação dos noivos. Diante do terreiro da casa, coberto por uma extensa ramada, cheia de dourados cachos de uvas, começaram os cantos e dança-se e depois da chegada de Devor, os noivos desceram para vir ao encontro do velho Endre, a quem beijaram a destra, que ali diante de todos consagrou aquele consórcio unindo-lhes as mãos. Então, de braço dado, os dois esposos dirigiram-se à cava enorme, dentro de cujas muralhas estavam expostos como em uma feira franca todos os gados, cereais, tecidos, objetos de trem doméstico e mais delicados presentes, que as populações lusitanas ofertavam a Viriato como seu libertador. A vista dessa assombrosa homenagem manifestava o quanto Viriato era querido, e bem explicava a confiança com que a sua bravura tinham ligado seus destinos àquelas terras, que ele conseguira libertar. Viriato e Lisia foram percorrendo a cava, em que estavam expostos todos os presentes, que representavam as riquezas das regiões lusitanas. Reconhecia-se a região do norte, entre Douro, Minho e Beira Alta, pela abundância dos seus milhos, pelo centeio da primavera e do verão, pelas excelentes castanhas. a região montanhosa da Beira Baixa e traz os montes, pelos seus nédios bois, carneiros e cabras das boas pastagens das encostas e Valeci pelo seu trigo molho e centeio. A região central da Extremadura até ao Tejo, mandava das suas extensas e férteis landes os trigos molares e rijos, castanhas deliciosas, azeite cordovil e vinhos generosos. A região do Sul, Alentejo e Algarve, apresentava o trigo de inverno, os figos secos, tâmaras, alfarrobas e castanhas piladas, e porcos de uma criação afamada. Viriato, lembrado dos anos da campanha libertadora, não pôde olhar para os cavalos em que vieram os chefes das contrebias, sem confessar quanto devia às suas qualidades de resistência excepcional. E conversando com os chefes que o rodeavam, iam uns e outros notando, este tipo galesiano, de cavalos pouco corpulentos, e resistentes ao trabalho, é comum ao Minho, às Astúrias, Vasconia e Navarra. E estes mais corpulentos, com grande aptidão para o trabalho de carga e de tiro, formam uma variedade castelhana, que se encontra aí pelo Minho, traz os montes e beira. Cá para mim, o tipo da minha paixão é o Bético Lusitano. Estes cavalos das províncias do sul, são elegantes de formas e de postura. É olhar para essa raça de Olter, das leserias do Tejo e do Alentejo incomparáveis. Em homenagem a ter Viriato sido na sua mocidade pastor e chefe da Mesta, grandes manadas de bois vieram à feira para Tosa, na representação de cada província. Viriato foi passando vagarosamente. Diante das manadas, interrogando com entusiasmo, e caracterizando com os chefes das contrebias as diferentes raças. Estes bois vermelhos, amarelos e fulvos, isto é que é próprio para trabalho. As vacas são extremamente leiteiras. Quem não reconhece? Neste gado o Minho e a Galiza? Também pertence a esta raça galesiana, o Barroso, lá do Gerês. Estes são da raça maronesa, robustos, ligeiros, firmes no passo. São aí das regiões vizinhas do Dúrio. Aqui agora os da raça mirandesa é a que se acha mais espalhada, por traz os montes, grande parte da Beira e da Extremadura. Também por aqui. Se vêem as suas variedades, a bragancesa, a mirandesa ribeirinha, a extremenha. Isto sim, que é raça para trabalho violento, é por isso que se tem propagado tanto. E prosseguindo neste passeio pela cava, Viriato e os chefes das contrebias foram notando os bois de Arouca, excelentes, sofredores. De Lamego, Caramulo, predominando entre o Dúrio e o Vacua. E elogiaram a raça ribatejana, brava para campo e corrida salentejana e a Algarvia, dócil, sóbria, cor de castanho claro, e propriá para trabalho e engorda. E na grandiosa feira em que se representava o gênio de cada província. Viam-se também as raças ovinas, a bordaleira, que predomina do Minho. Até altaguços merinos, de Campo Maior e Marvão, Moncorvo. Mirandela e Vila Flor e as estambrinas. Estavam ali as cabras da Serra da Estrela, do mais belo pelo longo, e as de pelo raro, todas muito leiteiras. E os porcos Bizarre, do Minho, traz os montes e beira. Com os do Alentejo, Extremadura, Algarve e margens do Tejo, chamados Romanice. Via-se ali representada a alfaia agrícola, que estabelecia uma transição para os produtos industriais. Era um encanto examinar a perfeição dos arados, cangas, carros, engaços, sacholas, selhas, concas, crivos. Destacavam-se mais adiante as louças de barro, de argilas ócreas. Nos trabalhos textis, as linhas ou fios de cozer emmeadas. Alvíssimas e novelos rendas, cortinados, adamascados as lãs de Porto Alegre e da Guarda em cobertores as estamenhas, cintas, panos, de trabalho doméstico do Algarve, os buréis e baetas listradas, da Covilhã e de Viseu. Mas o que mais atraía a atenção de Lisia eram os trajos lusitanos, que davam ao arraial um fulgor pitoresco, de cores e talhos, a capa de honra, de merenda ou gabinado de nisa a capinha de barroso e sobreira. A castreja de laboreiro a jangadeira de ainha a camponesa de perre. Ariosa, Meadela e Ovara Ceifeira Lentejana, Maiata, Poveira era um espectáculo comovente. Grupos de mulheres vieram acercar-se de Lizia e ofertaram-lhe com alegria presentes especiais. A roca de freixo ruge ruge cheia de ornatos aventais de Viana lenços bordados, segundo o costume, pelas noivas de ao pé do rio vacua rendas de Malheiro, de Aveiro, Setúbal e Lagos, e rendas de Biro de Viana, Vila do Conde, Peniche e Setúbal. As mulheres mais abastadas também lhe ofertaram peças de ouro e prata feitas pelos lavrantes de Gondomar e Fanzer e seram argolas de beira lisa, arrecadas, botões de amoras, brincos fusiformes, laças, corações de filigrana de ouro. Foi ali dentro da cava que se armaram as mesas para o festim nupcial. Ali estavam as pipas do vinho palhete, e as frutas com abundância. A variedade dos trajos e as fisionomias dos indivíduos que representavam a nação desde os galaicos até aos cuneus, davam uma impressão viva e simpática de um forte povo que tinha uma feição própria, e que queria viver livre. As danças eram continuadas, simulando combates, e saltos espantosos. Homens e mulheres formam bandos, em frente uns dos outros, alternando os versos da canção, e um coro dos homens antigos que as presenciavam é que ia repetindo o refrém, em que soava o nome de Viriato. Foi à mesa do banquete, que Viriato se ergueu, junto de Lizia, e tirando do seu pescoço a viria ou colar de ouro do comando, que até aquele dia trouxera, o colocou no pescoço da formosa esposa, abdicando ali diante de todos do poder militar que lhe tinha sido confiado, e confinando-se na vida pacífica do lar. Dali em diante o símbolo da guerra ficava uma joia, adorno da graça feminina e a arma tornar-se-ia utensílio de trabalho. O banquete correu animado e sempre cordato, dentro das muralhas da cava, que era naquele momento um arraial pacífico, nunca visto. À medida que os grupos se iam levantando da mesa, na planura vasta da cava, desenvolviam-se os jogos guerreiros, a vapulação, os saltos, os sarilhos, as lutas atléticas, e ouviam-se brados aclamatorios: viva a Calaecia, viva a Vetonia, vivam os Carpetanos, vivam os Oretanos, viva a Beturia, viva a Cinesia. Naquele momento Viriato ergueu-se com uma taça de vinho rubro na mão, e unificando todos aqueles gritos, que representavam o espírito separatista das diferentes terras, proferiu com a voz timbrada e sonora: acostumada ao comando, viva a Lusitânia! A vibração daquela voz e daquele nome produziu um delírio indescriptível e, dentre aqueles gritos sinceros e fervorosos, provocados por um íntimo sentimento de pátria, destacou-se uma outra, distinta e majestosa: viva a Lusitânia! E com ela Viriato, símbolo da sua independência. As festas do casamento duraram 8 dias, e nesse decurso nunca deixaram de chegar novas mensagens e carinhosos presentes que se foram acumulando na cava. No meio daquela multidão alegre levantou-se um rumor entusiástico, vendo aparecer um formoso touro ladeado por 5 campinos se seguia lento e majestoso, levando enfiadas nas pontas, brancas regueifas de trigo, e em volta do pescoço grinaldas das mais recendentes flores. Era o costume dos povos da Extremadura, nas suas festas da entrada da primavera, que votavam a Viriato esta sua manifestação cultual. Por onde o touro passava, uns lançavam-lhe flores, outros batiam-lhe no lombo lustroso palmadas de afeto, e a multidão seguia atrás para presenciar a entrega daquela expressiva oferta a Viriato. Os chefes das contrebias, que assistiam à aparatosa cerimônia, aproximaram-se de Devor, insistindo com empenho: explicai-nos o sentido religioso da festa do touro. Por que é que encontramos por todo o território hispânico touros de pedra, como esses de Guisande? Que sentido histórico terá a lenda do combate de Mitra com o touro atravessado pela sua espada, como se vê esculpido em tantas rochas e monumentos? E Devor acedeu prontamente ao empenho: um povo, que habita na latitude em que o maior dia do ano é o dobro do menor dia do inverno, desenvolveu-se e enriqueceu na paz dos trabalhos da agricultura. Para ele o sol representava seriamente como touro celeste, e no começo do ano solar, na eflorescência estival, simbolizou essa constelação pelo signo do touro, a força geradora, a potência fecundante. Esse símbolo zodiacal do touro conservou este nome entre todos os povos civilizados, como expressão de um conhecimento astronômico e foi também objeto de adoração. o nome de For, o deus dos povos da Germania e da Escandinavia, designa o touro, tornado a apropriar a imagem do deus. Os Cimbros e Teutonios, que invadiram a Itália, juravam sobre o boi sagrado, que traziam consigo. For, o chefe de todos os deuses escandinavos, é representado com um cetro com cabeça de boi. Muitos nomes de povos e de lugares foram tomados deste símbolo do touro, como Monte Taurus, o Darana, ou Atlas, os Taurici e Taurini, e a região da Táurida. A civilização deste povo ocidental foi propagada ao Oriente, e chamaram-lhe Turã, pela representação do touro, ocupando o primeiro lugar entre os quatro signos do zodíaco, na casa em que marcam no céu as estações solsticiais e equinociais. Contra esta civilização do Ocidente, que divinizara o fogo material do Sol, no touro, combateu o Irã, simbolizando no Robin cavaleiro cercado de raios luminosos. Mitra, o fogo vivente e espiritualismo. A luta do Irã e de Turã foi representada em um combate de Mitra atravessando com a sua espada o touro. Era o antagonismo e o triunfo da civilização militar sobre a civilização agrícola, sacrificada diante das invasões da força armada, da rapina organizada. A vinda dos persas à Espanha foi uma consequência dessa luta. Mitra também aqui venceu o touro, que representava as forças impetuosas da natureza. Mas, apesar desse triunfo, podemos exaltar o touro na sua morte, como no velho hino, igual do seu corpo nascem as plantas salutares que cobrem a terra de verdura, do seu sangue vem o vinho, que produz a bebida sagrada dos mistérios, e dos seus tutanos o trigo que dá o alvo pão, do seu espermém derramado provieram todos os animais úteis. Igual o touro será vencido pela espada, mas esse triunfo só ficará efetivo quando os vencedores por seu turno cultivarem a terra, levantarem cidades, abrirem estradas e coadjuvarem pelo comércio a confraternidade dos povos. Então a espada desaparecerá, para que a cornucópia, esse emblema da força do touro, seja o símbolo da abundância e da riqueza inesgotável, restabelecendo no mundo a supremacia do Ocidente. Mal acabara e devor de esboçar o poema que se recita em Hierna, do touro ou Tarvos, defendido pelas árvores cortadas para não ser agarrado, quando se ouviram estrondosas gargalhadas a pouca distância. Era um desafio de bebedores. Ganhava palma o que bebesse de um só folego um grande canjirão de vinho. Som vencera, sendo por isso aclamado com a gargalhada estrondosa. Viriato olhou, e reconheceu Bovécio. Bovécio, que eu vi hidrópico, e que está agora são como um pero, e faz destas valentias. Acenando-lhe com amizade, Bovécio veio respeitoso, e murmurou submisso, bebi na fonte de Ogela. A vós, senhor, devo eu a saudade e a vida. Por vós a sacrificarei com orgulho.